E vamos ao assunto, é política, sexta-feira, é dia de estarmos aqui em três, Reginaldo Dias já está aqui com a gente, bom dia Reginaldo.
Bom dia Gilson.
Tiago Valenciano também está aqui ao nosso lado, bom dia meu caro Tiago.
Bom dia Gilson, bom dia Reginaldo e bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Bom, e lembrando que essa conversa minha com o Reginaldo e com o Tiago também está nas nossas páginas, também você pode ver nas nossas páginas sociais, facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá. E também pode assistir na nossa plataforma no YouTube. Dados os devidos bom dia, ontem todo mundo criou uma expectativa enorme. O presidente Jair Bolsonaro disse que ia fazer denúncias mostrando provas de que houve fraudes em duas eleições do país. A eleição da disputa de Dilma Rousseff com Aécio Neves e também a que ele mesmo foi eleito na disputa contra o PT, Partido dos Trabalhadores, contra o Haddad. Muitos dizem que ele falou, não provou, apontou, mostrou e não disse quase nada, mas enfim, o presidente questiona e pede o voto auditável. Voto auditável é um direito? Tem quem diga, inclusive, é possível já fazer isso sem precisar mudar a Constituição ou não. Meu caro Reginaldo, sua opinião, rimou.
Bom, Jusso, o sistema atual é auditável, então isso é um sofisma que o presidente desencadeou e que vem ganhando adesão entre os seus seguidores. Então é um falso dilema, o sistema do voto eletrônico, ele é auditável de ponta a ponta, e há inúmeras ferramentas eficientes e eficazes para fazer isso. O ministro Luiz Barroso já demonstrou isso. O que o presidente propõe, além de ser um retrocesso, é uma afronta à Constituição, porque esse processo de você votar eletronicamente e levar o voto para casa, ele afronta o direito ao sigilo do voto. É submeter as pessoas que são vulneráveis, por exemplo, em regiões de milícia, ao controle do seu voto. Inclusive, eu digo isso com bastante propriedade, porque aqui em Maringá, o voto eletrônico ele foi implantado a partir de duas campanhas de recenseamento de eleitores, das quais eu fui coordenador. E havia adesão ampla da cidade, da liderança empresarial, da liderança política, à ampliação dos eleitores, porque uma das conquistas da cidade era o voto eletrônico. Então, não havia essa polêmica até a época recente, e é uma série de vantagens, além de operacionais, em relação à segurança do voto com o voto digital. Eu sou do tempo ainda que o voto era no papel, e havia muitas fraudes. Então, eu creio que isso é um sofisma. Eu acompanhei muitas eleições de perto nos dois sistemas, e o voto eletrônico ele é seguro. Agora, nós somos historiadores de formação, não é justo? Isso me lembra muito aquela imagem dos nudistas, dos quebradores de máquina, lá do início da Revolução Industrial. Então, quando você tem um processo de avanços tecnológicos, você tem algum problema com uma tecnologia, você não retrocede da tecnologia. Você cria mecanismos para tornar a tecnologia mais segura. Né? Do contrário, a gente estaria com um bonde de puxada burra ainda no mundo. Né? Então, você tem que usar a tecnologia a seu favor. Existem ferramentas tecnológicas que garantem a segurança ou o aperfeiçoamento da segurança do voto eletrônico.
Meu caro Tiago, vamos por aí ou você tem alguma coisa a considerar ou não?
Olha, eu não tenho nem mais nada a considerar depois dessa fala do Reginaldo, até porque, eu não consigo entender sinceramente, né? Por que as pessoas ficam pensando em pleno século XXI, com segurança demais, até porque a urna não é conectada à internet, a necessidade de termos um voto, um comprovante para você levar para casa, porque você está desconfiando do sistema. O próprio Reginaldo falou, no voto impresso, alguém levava comprovante para casa? Tinha isso? Você conseguia lá na cédula de papel a possibilidade de levar para casa? Não. Aí vão falar, mas com o eletrônico agora a gente tem essa possibilidade, portanto vamos fazer. Mas mudou nada, né? O sistema eleitoral brasileiro, talvez uma das coisas que funcione muito bem no Brasil, é a urna eletrônica, a justiça eleitoral, que é hipercompetente, trabalha muito bem. Diferentemente dos Estados Unidos, que as pessoas falam que... por que os Estados Unidos não utilizam a urna eletrônica? Alguns estados já utilizam, mas eles têm toda uma questão de tradição, eles querem manter esse sistema do voto impresso. E nos Estados Unidos nós não temos uma justiça eleitoral, não existe, que nem aqui no Brasil, esse sistema de justiça eleitoral. Então, assim, isso aí é história para boi dormir, balela, é perda de tempo, né? É uma possibilidade de você desviar o foco dos problemas do Brasil e correr atrás daquilo que não tem necessidade, né? O tempo que se perde falando de voto impresso, a gente poderia estar gastando ou vetando aquele fundão eleitoral para investir em outras coisas. Mas, no Brasil, o que é prioridade a gente deixa de lado e vai cuidar daquilo que é perfumaria nesse momento.
Deixa eu te dar um exemplo, Gilson, da questão do sigilo. Na época do voto em papel, eu participava por dentro das eleições, né? Então, a legislação proibia que o eleitor fizesse qualquer desenho na cédula, anulava, porque isso poderia identificar o voto dele. Se ele desenhasse um sol, uma estrelinha, um passarinho, qualquer coisa, anulava o voto, porque era uma forma de impedir que o eleitor, por pressão, identificasse o voto dele para aquele que o pressionava saber que ele votou no candidato A ou B. Então, a questão do sigilo do voto é uma coisa muito séria, né? E por isso que o TSE está tendo uma posição, a meu juízo, correta na defesa do voto eletrônico como um voto seguro que deve ser aperfeiçoado, mas não conspurcado por mecanismos como esses que estão sendo propostos.
Agora vamos trocar de assunto, falando da mesma coisa. A gente está falando do voto, as eleições do ano que vem, vai ter ou não, né? Tem gente, inclusive, querendo ameaçar a existência dela. Não, mas o que eu quero falar um pouco é de governabilidade. A gente viu aí o Centrão ascendendo definitivamente ao poder, Casa Civil, Ciro Nogueira, a mãe dele assume o lugar dele. Tem gente assim, ah, nossa, olha só que coisa, a mãe do Ciro Nogueira está assumindo o lugar dele. Família e política, hereditariedade política e aristocracia e oligarquia dentro da política se dá também no Congresso, isso é normal. Sobrenomes estão aí permanentes há décadas, há séculos. Agora a questão é, o Centrão no poder, essa coisa do progressistas no poder. E progressista já foi apoio de Dilma, de Temer, já foi apoio de FHC, de Lula. Muda os governos, não muda os apoios, o Centrão sempre tem sua parte ou fatia do bolo. A ideia é, a gente fica olhando para os jogadores, não olha o jogo. Como é que a gente entende o Centrão mais uma vez no poder, progressistas como expressão disso? Tiago.
Olha, segue o jogo, né? Os vídeos do presidente, as montagens dessa semana aí falam por si só. Que essa história de governabilidade, isso aí, tô fora disso aí, tá ok? Esses caras governam aí dessa forma, eu não vou governar assim. Aí vem o presidente falando, precisamos manter a governabilidade, com o Centrão e tal, aquela coisa toda. Quer dizer, a política é mais do mesmo, né? Já falei aqui do presidencialismo de coalizão, já falei que é quase que impossível você conseguir governar sem ter uma base condizente no poder legislativo, e o presidente está buscando isso. Buscou trazer essa base, buscou trazer uma coalizão de partidos para apoio, pensando que o ano que vem nós temos eleição presidencial, é claro, e ele precisa se organizar, né? Pensando do ponto de vista político, ele não comete nenhum crime, ele comete somente um atentado contra aquilo que ele mesmo pregou. Agora, crime eleitoral e político ele não está cometendo nenhum, não. Ele está fazendo os seus acordos, está montando a sua base eleitoral, está expandindo a sua base eleitoral, está tentando se manter no poder, é claro, para isso, e está trazendo aquele elemento que sempre esteve no poder e que entende de governo para conseguir tentar manter a governabilidade que ele tanto procura e ele está tentando achar. Né? Então, a vinda do progressistas para o governo foi nesse sentido.
Reginaldo.
Olha, Gilson, o técnico Muricy Ramalho, ele dizia que a bola pune, né? Falando de futebol. Então, a política pune também. Você tem uma mecânica no sistema político brasileiro que, se não for observada com certa cautela, leva o presidente ao cadafalso. Quem analisar atentamente os dois impeachments recentes da história do Brasil sabe que ele dependeu da perda veloz do apoio no Congresso Nacional. Então, é claro que cada presidente da República visa ter maioria no Congresso Nacional para a rotina, inclusive para enfrentar situações limites como essa. Então, o presidente da República, qualquer que seja, seja o Bolsonaro ou qualquer outro, vai querer ter essa maioria. Aí ele pode usar de meios lícitos, fazer maioria no Congresso, usando verbas orçamentárias. Isso não é crime, como o Tiago disse, né? Então, eu não tenho essa visão romântica da política, né? O presidente pode desprezar os deputados. Quem não gosta do Centrão tem que votar em outros deputados. É simples, né? O Centrão tem força porque eles são eleitos. Os deputados são eleitos, eles têm uma afinidade, eles se reúnem e cercam os presidentes da República. Isso vem assim desde a Constituinte. O Centrão, ele surge na Constituinte. E de lá para cá, ele vem negociando com todos os presidentes da República. O nosso sistema, ele indica que o Executivo tem uma linha mestra, que o povo vota. E esses deputados, eles vão se moldando a essa linha mestra dos presidentes da República. A mim não me agrada muito esse jogo clientelista, mas esses deputados só estão lá porque eles foram eleitos. Ou você tem que fazer uma reforma política para mudar a regra do jogo, ou eleger deputados que têm um outro comportamento. Fora isso, o Bolsonaro vai completar o ciclo dele de mais um ano ou de mais 5 anos, vai entrar outro presidente da República e o jogo vai ser o mesmo. O filósofo Marcos Nobre, que é o presidente do SEBRAP, ele até escreveu uma tese sobre isso. Ele chama de uma cultura política PMDBista, não uhum. referência diretamente ao partido PMDB, mas esse conglomerado que atua no Congresso Nacional e que, de alguma maneira, molda os governos. Né? Então, aquilo que estiver dentro da lei pode ser criticado e pode ser combatido politicamente. Fora isso, é mimimi, né?
Agora, eu queria fazer uma colocação, até encerrar, mas agora vocês me atiçaram aqui no negócio importante. A gente tem no Congresso Nacional muitas permanências, por mais que teve renovação, a gente fala muito de mudanças de nome, mas existe uma relação de acordo e fortalecimento legislativo que é característica da própria história do Brasil, da formação política brasileira. Agora, também tem a questão do Executivo, desse personalismo em torno dos presidentes, da imagem da governabilidade como algo que vem do Executivo para o Legislativo. Até o Reginaldo tocou um pouco nisso, né? Tem o Centrão aí que se molda ao presidente. Uma vez, numa entrevista de um dos líderes do governo hoje no Congresso, o deputado Ricardo Barros, para falar diretamente do nome, ele falou assim: ah, eu sou um político pragmático, eu sou um político de resultados. Ah, a gente, tanto é que, quando ele deu essa entrevista, nós estávamos no governo de Dilma Rousseff, né? E ele fazia parte de um dos apoios ao governo. A ideia fundamental é: aonde repousa o poder? Eu vou fazer uma lógica aí do poder um pouquinho. Ele repousa no presidente que conduz o caminho do governo e o Congresso se adequa através da troca de favores, ou o Congresso cria o ambiente e conduz o presidente e o deixa meio solto se ele não fugir muito ao que o Congresso espera? Reginaldo.
Olha, eu só vou usar um termo aqui que talvez seja impróprio, mas isso atua como um poder moderador, né? Ele modera o Executivo. Provavelmente, se o Bolsonaro não tivesse o Congresso, ele faria um programa mais duro, na linha que ele prometeu nas urnas. Se não houvesse esse jogo parlamentar, o governo do PT teria sido mais esquerda. Então, faz parte da própria relação entre o poder executivo e o poder legislativo. De certa maneira, o poder legislativo, ele tem que equilibrar o poder executivo, porque ali você tem a pluralidade das forças políticas do país. Né? Dizendo isso, eu não estou dizendo ao ouvinte que eu gosto do que acontece. Estou dizendo qual que é a mecânica, como as coisas funcionam. E para mudar isso, tem que fazer política, não adianta reclamar, tem que votar melhor, tem que votar diferente, o que quer que signifique votar melhor. Então eu não tenho essa visão romântica, não, eu até acho que o presidente Bolsonaro demorou para fazer esse movimento, ou seja, a água teve que subir para ele fazer esse movimento com mais clareza, mas esse movimento não começou agora, em 2021, ele vem sendo preparado, né, para o momento e que ele se fizesse mais necessário. E basta lembrar que o atual chefe da Casa Civil foi um homem de confiança do presidente Lula. Exato. No Congresso Nacional, né? Uhum. Inclusive, no processo, dos processos mais dramáticos, né, de governança do PT, o Ciro Nogueira era um aliado dos governos petistas, né? Então, o Brasil, realmente, como dizia o Tom Jobim, não é para principiantes, né?
Antes de passar a fala para o Tiago, o nosso ouvinte, o Carlos Anselmo, ele disse assim: ó, sem reforma política, para poder sanear o legislativo, nunca sairemos deste quadro. Ele fala que o parlamentarismo e o presidencialismo tornaram-se indiferentes na atual situação. Mas eu passo para você, Tiago.
Olha, por aí, Gilson. E aí, assim, as pessoas acabam defendendo o Distritão, que voltou à pauta de novo no Congresso, achando que, por ele ser a solução mais simples de eleição para deputados, ela vai ser a melhor. Não é a melhor, né? A gente já provou isso várias vezes, com vários sistemas diferentes, que o distritão não é a solução para a gente conseguir chegar no acordo, né? Então, a tendência agora é esperar, pelo menos, eu acredito, um pouco mais daquele aspecto da cláusula de barreira, que a cláusula de barreira deve melhorar bastante, deve reduzir a quantidade de partidos políticos, desde que não passem outras propostas, como federação de partidos, volta das coligações e tudo mais. Aí, quem sabe, a gente amadureça um pouco esse sistema partidário brasileiro, que, infelizmente, ainda não está tão maduro assim.
Meninos, muito obrigado pela conversa, um grande abraço, bom fim de semana aí para os dois, se cuidem. E meu caro Reginaldo, vai começar semana que vem o mês da segunda dose, né? O senhor vai também tomar a segunda dose mês que vem ou não?
O meu no dia 7 de setembro.
Ah, é?
Aí eu vou ter minha independência.
Aê, a minha agora é dia 18 de agosto. E do senhor, seu Thiago, o senhor também está esperando a segunda dose, né?
Eu só acho que é dia 12 ou 17 de setembro, uma coisa assim, e eu vou demorar um pouco mais. Talvez eu proclame a República.
Eu estarei independente antes de vocês dois, em agosto.
E voltaria a jogar futebol quando a primavera chegar, Gil.
Porque duas meninas hoje, né, do futebol feminino, jogaram tão bem, mas, enfim, perderam. E como futebol é resultado, não adiantou jogar bem se não fez gol, né? Meus caros, um grande abraço, bom fim de semana. E você pode entrar em contato com o Reginaldo Dias pelo Facebook dele, do Reginaldo, fantástico, com uma série de conteúdos muito interessantes. Também tem o Thiago com seus conteúdos no site dele, thiagovalenciano.com.br, e no Instagram, @thiagovalenciano.